Rapidinho, pessoal, se você tá ouvindo o lado B e não ouviu o lado A ainda, pode ir lá que eu garanto que você vai gostar. A gente falou um pouco de tudo que aconteceu fora da WWE essa semana aí, falamos de G1, falamos de Scarlett Bordeaux, falamos de bastante coisa. Dá uma conferida lá, é rapidinho, 20, 30 minutinhos no máximo, e daí vem pra cá, volta aí, beleza? Então, Anderson, vamos falar de WWE agora. Primeiramente,
Vamos
o
lá.
que que você achou aí do Raw e do SmackDown? Mais do mesmo, né?
Mais o mesmo, e uma coisa que acho que a gente precisa falar hoje, que para mim essa semana ficou mais do que vista para todo mundo que observou os shows ou que vem acompanhando as últimas semanas, é como o Wildcard vem atrapalhando ao invés de ajudar, como alguns de nós já previmos no, quando a gente comentou aqui que o Wildcard tinha sido anunciado pelo Vince McMahon no Raw após o WrestleMania. Que coisa horrível. Decepcionante é assistir os shows e ver que a qualquer momento pode aparecer um cara de outra brand, ninguém tá nem aí. E eles não respeitam mais nenhuma regra, porque de primeiro tinham anunciado que seriam quatro pessoas, aí depois já anunciaram que não tem limite. Aí de primeiro eram quatro a serem escolhidos, aí depois não eram mais escolhidos, quem quiser aparecer, aparece, não tem mais que falar com ninguém. Tá uma bagunça, sinceramente. Mas quanto aos shows semanais, eu achei o Raw um pouco superior ao SmackDown. Mas, Henrique, o que que tu achou do Wildcard? O que que tu acha do Wildcard, da tua visão, alguns meses depois de... A gente tá vendo ele sendo utilizado há alguns meses, então qual a tua visão sobre o Wildcard?
Matou o draft. Basicamente, em poucas linhas, não. É isso. Não tem o que dizer de. A gente não sabe se é Raw ou SmackDown. Elias é o quê? Raw ou SmackDown? Eu não lembro. Drew McIntyre? Também não. The Miz é Raw, mas tá dando as caras mais no SmackDown. Roman Reigns é SmackDown, mas tá toda hora no Raw. Seth Rollins pela primeira vez apareceu no SmackDown Live. Até me impressionou a demora. A primeira vez no SmackDown Live, óbvio, depois do draft. Então, assim, ficou um negócio que tá muito bagunçado e realmente eles pisaram em cima de todo o conceito do draft, de todo o conceito de divisão de brand. Poderiam fazer um negócio melhor elaborado, poderiam colocar, por exemplo, por um mês alguém invadindo assim. Acho que com o General Manager seria bacana ver isso, essa interação deles, cada um escolhendo alguém. Enfim, ficou uma bagunça. E eu acho que esse Raw, principalmente, deu uma boa sintetizada de como virou novamente o grupinho da elite ali, né? Porque se não for do elenco principal, não aparece. Não aparece nem no Raw, nem no SmackDown. E quando aparece, de uma forma totalmente aleatória. A citar um que com certeza você vai falar mais do que eu aí, Anderson. EC3.
Ah, sim.
A gente falou tanto do EC3, que ele merecia espaço e tudo mais. Como que você pode traduzir a participação dele no último Raw pra mim, fazendo um favor? Porque eu não sei dizer, eu não sei.
Eu não sei se eu sou capaz, mas eu senti uma vergonha alheia tão grande daquilo ali que eu me irritei tanto. Porque assim que anunciou, o Baron Corbin anunciou ele como juiz, eu até fiquei, sei lá, eu fiquei, ó, WWE vai dar uma chance pra esse trio aparecer e tudo mais. Aí o Seth Rollins apareceu, bateu nele, e pra mim até aí, eu não teria tantos problemas. Só que aí depois faz aquilo com o New Day, que eu não sei se o Vince acha graça daquilo, se ele achou que ia ser alívio cômico, porque sinceramente, meu gosto é totalmente diferente daquilo, eu não dei risada em nenhum momento, eu achei ridículo, eu achei patético, eu fiquei chocado com aquilo ali, porque que coisa sem sentido fazer o cara como se fosse um boneco morto lá na frente, começavam a imitar uma voz para ele, depois ele dançar com o New Day. Tá, eu entendo que o New Day precisa de alívio cômico às vezes, mas sinceramente, faz uma piada, mas não faz isso, não faz a pessoa passar vergonha daquele jeito, porque a gente sabe do EC3, a gente conhece a qualidade dele. Eu tô para te dizer que eu não sei até hoje de qual brand o EC3 é, porque ele mal aparece, quando aparece é para passar vergonha desse jeito, então Eu me senti envergonhado de ver aquilo ali, porque eu gosto bastante desse tree, e pra mim não faz sentido. Não tem motivos pra WWE fazer o que vem fazendo com ele nas últimas semanas. Então é algo que, sei lá, é decepcionante e é frustrante ver isso. Foi frustrante, Henrique. Eu, sinceramente, eu não tenho tantas palavras assim pra falar sobre isso. Eu não sigo, não tenho vocabulário suficiente pra traduzir o que eu penso sobre aquela situação.
A gente teve o Ricochet ganhando uma Fatal 5-Way Elimination Match no Raw e garantiu o posto de desafiante contra o Samoa Joe. Cara, pra mim foi surpreendente até. Foi surpreendente. Até porque tinha Strowman envolvido, tinha Bob Lashley, Cesaro e o The Miz. Então, Ricochet já ganhando uma chance pelo cinturão assim foi, para mim, foi o momento mais alto do Raw. Claro, tirando o Horse Concourse, que é o Firefly Funhouse. Quem tá ouvindo agora, por favor.
Sim, é aquela coisa que não precisa. A gente não precisa comentar que a Firefly Funhouse é o melhor momento da semana, porque a gente espera que o nosso público já tenha entendido o que é. Quando aconteceu o Firefly Funhouse, tu já sabe, é o melhor momento da semana. Mas, tirando a Firefly Funhouse, o melhor momento do Raw foi realmente a vitória do Ricochet. Eu realmente fiquei surpreso, eu esperava quando eu vi a luta ia dar o The Miz, porque é alguém que em caso de. Caso que a luta seja para estabelecer o reinado do Samoa Joe, é alguém que eu vejo que não teria problema nenhum em perder e tudo mais. E até seria esperado que perdesse, mas o Ricochet é uma nova chance. Mas realmente foi o melhor momento Raw e, sinceramente, o Braun Strowman, eu acho que de vez a WWE tá mostrando que não confia ele para nada. Porque, sério, o cara passa a semana inteira derrotando todo mundo quando chega numa luta que vai levar ele a algo, ele pega e perde. É algo que eu não consigo entender. Sério, eu tenho dificuldades para entender isso.
Eu também não faço ideia e não imagino o que que eles querem fazer com o Strowman daqui para frente. Porque realmente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E se a gente for parar para pensar, o Strowman já tá há quanto tempo na WWE? Já faz um bom tempo, acho que 4 anos.
Por aí,
Por
por aí.
aí. 4, 5 anos. O único título que ele ganhou foi com o Michaels, que durou um dia. O famigerado Tag Team Championship, que ele chamou uma criança para ganhar. Fora isso, maleta, que não deu em nada até hoje também, não sei explicar a razão de terem feito aquilo. E um evento na Arábia Saudita. Acho que era Royal Rumble. Mas fora isso, tipo, nenhum push, nenhum. Nada, nada. Não tô levando ele a lugar nenhum. E nem para reforçar ele como um ótimo desafiante. Nada, nada. É um cara que perdeu força de repente.
Sim. É porque a gente lembra uns 2 anos atrás, mais ou menos, na época da maleta, até mesmo antes, ele era sempre um dos principais postulantes ao título. Era alguém que quando o Brock Lesnar tava com o título, tava sempre dando a entender que ia ser ele que ia derrotar o Brock Lesnar e tudo mais. Mas aí sempre perdeu, aí teve a maleta que foi aquela situação vergonhosa. Então, sinceramente, é incrível o que a WWE fez com ele. Eu me pergunto se não tem algum problema em backstage em relação a ele, nos vestiários. Não sei como é que ele é como pessoa. Eu me lembro que eu li alguma notícia um tempo atrás falando que ele se atrasava e a WWE tinha inseguranças em relação a isso. E, sei lá, ele se atrasava muito para os eventos e essas coisas assim. Então, sei lá, eu entendo essa falta de confiança, mas ainda assim, é inexplicável a maneira como tá sendo que o cara agora ele perde qualquer luta irrelevante, ele ganha. Mas quando chega numa luta, Braun Strowman, tu vai poder caminhar até a esquina e ele vai lá e perde. É incrível isso, é algo que, sei lá, me decepciona também, porque é alguém que a gente sabe que tem talento, que já conseguiu se conectar com a crowd em algum tempo, e então é alguém que eu esperava bastante no main roster. Mas, Henrique, outra coisa no Rock que me chamou a atenção, acho que seria interessante da gente falar, é que pelo visto a gente tá tendo um retorno, pelo que parece, do The Club, né? AJ Styles, Luke Gallows e Karl Anderson tiveram uma conversa que me passou pelo menos essa ideia. Passou pra ti também?
Sim, e eu acho bastante interessante, muito bom ter tocado no assunto, porque pode dar uma cara nova pros três, porque os três estavam meio sumidos, né? O AJ Styles, se não me engano, não tem luta marcada pro Stomping Grounds. E o Luke Gallows e o Karl Anderson também já não aparecem no, na televisão há um bom tempo. Eles usaram isso como material. Então, nesse ponto, acho que a WWE acertou em cheio. Junta os três de novo ainda. Já tá essa confusão do draft mesmo. Wild Card a rodo. Então, interessante ver o The Club de volta. Eu acho que poderiam mirar aí um domínio enorme.
Sim, ainda mais que a divisão tag team do Raw tá meio que morta, né? E por falar em divisão tag team, essa semana a gente também teve enfim, o The Iconics defendendo o título delas contra Alexa Bliss e Nikki Cross, né? Reteram o título e permaneceram como as campeãs. Então eu fiquei feliz também que finalmente a gente teve uma nova luta delas pelo título, porque pelo que eu me lembro elas também não vão lutar no Stomping Grounds, né?
Exatamente, deram foco só nas lutas femininas de cinturão, do Raw e do SmackDown, do Tag Team, nada. Mas foi bom ver, foi bom. Ainda que tenha sido um negócio secundário, até para promover Alexa Bliss contra Bayley, foi bacana de ver elas de volta, elas interagindo com o público. Enfim, é isso que precisa. Precisa de tempo, acho que até o Revival aparecendo um pouco mais como aliados, o Shane McMahon, tudo mais, dá uma certa moral, ainda que eles não estejam lutando direto, tudo mais, mas acho que esse tempo de TV, de aparecer, de estar envolvido numa causa maior, de serem campeões, dá um reforço ali ao pessoal. Acho que isso faltava, essa semana deu uma melhorada na divisão tag team. Sem mais delongas, vamos falar do Stomping Grounds aí. 9 lutas, Anderson. E eu quero saber de você, eu também vou dar meus palpites, mas e aí? Primeira luta. SmackDown Tag Team Championship. Daniel Bryan e Rowan defendendo o cinturão contra o Heavy Machinery. Foi uma field que não foi tão construída, mas deu indício ali que o Heavy Machinery se apresenta como fortes oponentes. Você acha que eles... O cinturão de tag team já vai mudar de mãos ou ainda fica um tempo aí com os barbudos?
Ainda que a WWE não esteja focando na divisão tag team, eu ainda gosto da ideia da dupla do Daniel Bryan com Eric Rowan, porque eu acho que é algo que encaixou os personagens dos dois. Então eu acho que o Heavy Machinery merece um push, merece ganhar o título, mas eu acho que eles vão manter esse título em Daniel Bryan e Eric Rowan. E tu, Henrique?
Também acho. Acho que eles demoraram, mas descobriram como o Daniel Bryan, com tempo de TV e com cinturão pra se gabar, tem tudo pra ser um sucesso, tanto é que eles usaram ele no main event Raw. Eu acho que vão segurar ainda mais um pouco, porque não vejo o Daniel Bryan saindo da divisão tag team tão cedo. Então acho que sim, ele continua como campeão. Outra luta que foi anunciada e muita cara de pré-show é Big E e Xavier Woods contra Kevin Owens e Sami Zayn. Me estranha um pouco essa luta primeiramente existir, segundo... não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma... Não é nem, não dá nem pra dizer que é uma divisão de tag team, porque The New Day tá acompanhando o Kofi Kingston e Kevin Owens e Sami Zayn, ainda que seja uma tag team esporádica, eles têm carreiras individuais aí. Não vi uma junção como deveria ser. Então, nesse resultado, acho que dá até KO e Sami Zayn, mas efeito prático nenhum. E você, Anderson?
Não tem muito o que falar, porque, sinceramente, é uma luta irrelevante, não teve nenhuma rivalidade que ligasse a isso e tudo mais. Então, eu concordo com tudo que tu falou e vai dar Kevin Owens em Sami Zayn.
pelo United States Championship, Samoa Joe e Ricochet. Olha, essa aí eu tô na dúvida. Essa aí eu tô na dúvida. Eu gostaria muito de ver Ricochet ganhando. Eu acho que ele com o cinturão seria legal de ver. Porém, não vejo a WWE fazendo isso tão cedo também. Eu acho que vai dar uma preferência aí pro Samoa Joe. Talvez uma vitória duvidosa, mas eu acho que ainda assim uma vitória do Samoa Joe. Você, Anderson?
Acho que tá na hora de tu voltar pra tuas loucuras nos palpites, Henrique. Porque tu tá palpitando hoje nas coisas bem, bem claras, igual eu. Então, sim, eu também acho que vai dar Samoa Joe. Porque, em primeiro lugar, Ricochet, a gente não teve construção pra essa luta. Não, apesar de que as rivalidades do Samoa Joe com esse título com o Rey Mysterio foi uma rivalidade sem pé nem cabeça. E talvez eles tentem fazer isso com o Ricochet, é um cara também que não é muito grande, etc. Não duvido nada da mente do Vince. Mas, sinceramente, eu espero que seja uma boa luta, que dê tempo para os dois lutar, porque a gente sabe que qualidade eles têm. O Ricochet merece um título? Merece. Mas o Samoa Joe merece manter o título? Também merece. Então, eu gostaria de Samoa Joe retendo esse título e o Ricochet... A gente pode ter mais capítulos dessa rivalidade, talvez. Mas eu acho que o Ricochet guarda pro futuro ainda o título dele. Não dá agora. Mas é algo que eu faria. Mas sim, Samoa Joe.
Cruiserweight Championship. Tony Nese, Akira Tozawa e Drew Gulak. Nessa Triple Threat, eu acho que os caras vão dar o título pra Akira Tozawa. Mas é puro chute. Cruiserweights fazem lutas boas sim, 205 Live tem lutas boas, porém não tem desenvolvimento, não tem engajamento, não tem... Parece que é mais para passar o tempo, eles ficam mais escondidos do que efetivamente expostos, então vai dar Akira Tozawa e o pessoal nem vai notar a diferença de campeão.
Ah, eu acho que eles vão manter esse título no Tony Nese. Confesso que eu tava bastante animado com a divisão do 205 Live anteriormente ao WrestleMania, mas ultimamente eu não tenho dado muita importância. E, aliás, agora que eu falei na divisão 205 Live, outra pessoa que tá desaparecida é o Buddy Murphy, né, Henrique?
Sim, Buddy Murphy que foi anunciado pro main roster, mas até agora nada. Não apareceu pros programas principais.
Então, realmente, outra coisa que a gente lembrou agora é que a WWE vem decepcionando nas últimas semanas. Mas eu acho que eles vão manter esse título no Tony Nese, mas eu não venho acompanhando ultimamente pra saber se tá parecendo que vão mudar, alguma coisa assim. Mas acho que vai ser Tony Nese.
Então, com o 205 Live não dá pra esperar muita coisa, porque Field é bem difícil ser construído, é um negócio meio estilo indie, assim, tem mais lutas boas em si. Eu até ressalto, esqueci de falar na semana passada, mas o Chad Gable, tá no 205 Live, fez uma luta muito boa com Jack Gallagher. Só que acaba passando, digamos, abaixo do radar, porque não é...
Sim.
Poderia ser uma luta de Raw, poderia ser uma luta de SmackDown... Poderia ser uma luta de pay-per-view, mas não tem espaço, não tem tempo, não tem disponibilidade, os caras não sabem usar, então é isso que me incomoda o 205 Live, não é nem a questão dos wrestlers, eu acho que é mais criar uma divisão específica onde eles poderiam fazer parte do show principal, mas enfim, vamos deixar essas discussões mais pra frente aí, porque tem mais luta aí. Roman Reigns contra Drew McIntyre, de novo. Sim, de novo, tivemos na WrestleMania, Roman Reigns ganhou após aplicar um Spear apenas, é uma luta que não foi a lugar nenhum e voltou. Vai dar Roman Reigns, eu acho que tá bem na cara isso, Drew McIntyre virou um acessório de Shane McMahon, e me parece que deram essa luta pro Roman Reigns só pra ele ganhar, não ficar numa sequência de derrotas longa. E você, Anderson, o que você acha?
Eu acho que essa luta não precisaria acontecer, porque ela é totalmente irrelevante. A rivalidade desses dois foi ridícula, né? Já pra WrestleMania que a gente tava animado achando que ia ser a primeira luta do Roman Reigns, a gente tava todo animado pra ver quem seria o adversário e tal, foi o Drew McIntyre, todo mundo ficou contente, mas aí a gente não teve uma construção boa pra luta. A luta foi bem fraca, pelo que eu me lembro, foi uns 10 minutos mais ou menos, o Roman Reigns venceu com o Spear. Aí no Raw, após o WrestleMania, a gente teve essa luta de novo e eu acho que o Roman Reigns ganhou novamente, pelo que eu me lembro. Então, sinceramente, sei lá, tu já fez o cara perder pro Shane McMahon no evento da Arábia. Então, sei lá, é óbvio, tá na cara, eu acho que qualquer pessoa que pensou, que teve a capacidade de juntar um mais um, sabe que o Roman Reigns vai ganhar do Drew McIntyre nessa luta. Não tem resultado diferente. Não tem como.
E agora as quatro lutas principais, as quatro pelos cinturões, né? Primeiramente, pelo SmackDown Women's Championship, Bayley defendendo o cinturão contra Alexa Bliss. E eu já vou dar meus quatro palpites aqui, eu gostaria de ver quatro mudanças de cinturão. Primeiramente, eu gostaria de ver Alexa Bliss já como campeã. Eu acho que Bayley não tá vingando como campeã, não tô achando bacana. Eu acho que botar uma Alexa Bliss como campeã e depois ela ser campeã, ela ignorar a Nikki Cross e criar uma rivalidade Alexa Bliss contra Nikki Cross, é a batida? É. Já foi feita Alexa Henrique. Bliss contra a Nia Jax? Já. Mas ficaria ótimo, pra mim ver.
Alexa Bliss é do Raw, como é que ela vai ganhar um título do SmackDown? Me explica isso, eu não consigo encaixar isso na minha mente.
É mesmo?
É.
Ah, bicho.
Olha o wildcard bugando.
É o wildcard bugando a gente, porque... Inacreditável. Eu não tinha me tocado nisso. É, pode ser que a Bayley ganhe justamente por isso, mas Alexa Bliss como campeã, mesmo que seja do Raw, cara, dane-se a lógica. Eu quero ver uma rivalidade entre Alexa Bliss e Nikki Cross. Eu quero que envolva o cinturão. E quem sabe no SummerSlam, né, Nikki Cross ganhando, seria fenomenal. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo a rivalidade. Eu acho que está sendo melhor construída uma rivalidade entre Alexa Bliss e Nikki Cross. Amigas que acabam percebendo que uma está explorando a outra. E heel turn Alexa Bliss, como sempre, levando ao combate entre as duas. E você, Anderson?
Eu sou muito fã da Alexa Bliss, todo mundo sabe que eu sempre estava animado com o possível retorno dela aos rings, porque a gente vinha, ela já vinha aparecendo antes da WrestleMania, mas não vinha lutando em si. Então eu fiquei bastante feliz quando ela retornou e eu acho que a Alexa Bliss ela tem o material para ser campeão. E ela já teve reinados ótimos, tanto no Raw como no SmackDown. Eu diria que a Alexa Bliss ganharia se ela fosse do SmackDown, mas eu não... Ela sendo do Raw, eu acho que seria desafiar a lógica mais do que a WWE já desafiou com o Wildcard. Então eu realmente acho que vai dar a Bayley. O reinado da Bayley não tá muito bom, concordo com o Henrique nisso, mas não tá algo que eu diria que tá horrível também. Ela tá levando semana pra semana, mas tá naquele nível mediano, eu diria. Mas eu acho que a Bayley vai manter esse título, provavelmente com a Nikki Cross, talvez atrapalhando a Alexa Bliss, vai saber, vai ajudar e aí acaba atrapalhando. E aí gera toda essa atrito entre elas, que poderia ser muito maior, poderia ser muito mais explorado caso alguma delas tivesse um título, poderia. Mas também vai ser muito bom se não houver o título também. Eu acho que vai dar Bayley essa luta.
E pelo Raw Men's Championship, Becky Lynch contra Lacey Evans. Eu acho que vai dar Lacey Evans. E a Charlotte tá muito sumida, não tá?
Ah, coisa boa, né? Coisa boa, né? Já não aguentava mais a Charlotte na rivalidade com essas duas. Sério? Não.
Algo me diz, Anderson, que a Charlotte vai interferir nessa luta, que ela vai aparecer do nada, que teremos algo envolvendo aí a Charlotte, nem que os caras voltem a bola de segurança, Charlotte Beck Lynch, mas eu acho que a Lacey Evans vai ganhar por alguma interferência externa, a meu ver, assim, a princípio, veja a Charlotte interferindo isso aí, não sei o que você vê, Anderson.
Sinceramente, eu acho que essa luta, em primeiro lugar, não era nem pra acontecer, porque a Lacey Evans já mostrou diversas oportunidades que ela não... Ela ainda não tá pronta pra ganhar esse título quando a gente pensa, né, as qualidades das lutas delas em si. Não que a Becky Lynch seja a melhor wrestler do mundo ou alguma coisa assim, mas o nível, a diferença entre as duas ainda permanece grande. A gente viu uma Lacey Evans contra a Charlotte algumas semanas atrás, que foi uma das piores lutas do ano pra mim. Foi uma luta que pra mim foi horrível, e elas tiveram um tempo pra lutar, um determinado tempo, não lembro agora em mente, mas tiveram, não foi algo de um minuto, por exemplo, e foi algo ruim. Então, eu espero que a Becky Lynch mantenha esse título, eu espero que a Becky Lynch permaneça a campeã do Raw, porque eu sei que o reinado dela não tá tão bom quanto pareceu que ia ser antes da WrestleMania, que criaram todo aquele hype. Ela tava, sei lá, mais over do que qualquer pessoa com a crowd. E foi, realmente, foi algo espetacular ela ganhar da Ronda Rousey e da Charlotte Flair no main event, do primeiro main event feminino da história da WWE numa WrestleMania. Mas o problema foi a sequência. A WWE manteve no SmackDown ela rivalizando com a Charlotte, que, sinceramente, já tá há quase um ano, eu diria, que essa rivalidade acontecendo, mais ou menos. E aí no Raw colocaram a Lacey Evans, e não é como se a WWE não tivesse outros nomes para isso. Na época tinha Sasha Banks, na época tinha Bayley, na época tinha Alexa Bliss, Nikki Cross, Naomi, Ember Moon, Asuka, que tá desaparecida, tu subiu Kairi Sané, que é outra pessoa que poderia também estar aí, né, brigando por esse título. Então, eu acho que não faz sentido, não entra na minha mente esse título acabar nas mãos da Lacey Evans. Eu acho que a Becky Lynch tem que ganhar, e eu torço que a WWE não opte por botar a Charlotte a aparecer no meio dessa luta, porque, sinceramente, eu acho que essa rivalidade já acabou 30 vezes e a WWE sempre dá um jeito de reviver. Olha, eu acho que Sami Zayn e Kevin Owens tem mais graça do que tá tendo os últimos Charlotte e Becky Lynch.
Eita! Daí teremos Kofi Kingston contra Dolph Ziggler pelo WWE Championship, e será uma Steel Cage Match. Basicamente porque o Dolph Ziggler invocou que sem The New Day Kofi Kingston não é nada. E deram uma forçadinha aí no Super Showdown visando isso, por causa até pela ajuda do Xavier Woods. Mas, cara, eu vejo o Dolph Ziggler ganhando, porque ele fala tanto que é capaz dele receber uma ajuda ainda. Não sei como se dará essa luta, mas eu vejo o Kofi Kingston talvez perdendo o cinturão, porque se não for Dolph Ziggler, será quem? Shane McMahon? Randy Orton? Não vejo nenhum desses dois aí que eu citei, não imagino outros atirar o cinturão do Kofi Kingston, mas eu acho que o Dolph Ziggler poderia tirar o cinturão, ser campeão novamente, para ficar um leve tempo aí até o Kofi reconquistar. Eu acho que o Kofi não sai da rota do cinturão, fala que foi algum acidente, alguma coisa do tipo, e talvez lute novamente aí para reconquistar o cinturão, ter um segundo reinado já. E você, Anderson, o que você acha?
Ah, eu acho que não tá ainda na hora do Kofi Kingston perder esse título. É outra coisa, é igual o reinado da Becky Lynch. Não tá o melhor dos reinados, concordo, mas também não tá uma coisa tão horrível. Mas eu acho que o problema principal foi a sequência. A WWE poderia ter feito mais uma luta entre Daniel Bryan e Kofi Kingston, porque era algo que tava bastante forte na época, pelo que eu me lembro. A crowd tava investida nos dois. E aí, a gente sabe, o Daniel Bryan tava, se lesionou e demorou a ser liberado e tal, mas poderia ter voltado com essa luta, ou até mesmo seguido com o Kevin Owens, porque tava muito boa a rivalidade até. E com o Kofi Kingston, de início foi legal, mas eu tenho a impressão que eles estão há 3 ou 4 semanas repetindo a mesma promo no SmackDown. O Dolph Ziggler aparece, quer dizer, o Kofi Kingston aparece, tá falando sobre o reinado dele, o Dolph Ziggler interrompe, fala que o Kofi não merece o título, conta uma história de por que ele merece, e aí acaba o segmento entre eles, com o Dolph Ziggler dizendo que vai ganhar o título. Mas eu espero que dê com o Kingston. Eu acho que o Kingston tem que perder esse título para alguém que seja uma rivalidade forte na época. Eu tô aceitando, talvez, até um Brock Lesnar irritado, fazendo casting do Kofi Kingston mais próximo do SmackDown indo pra outra emissora. Eu só não quero o Kofi Kingston perdendo esse título agora pro Dolph Ziggler, e muito menos pro Shane McMahon futuramente. Mas eu acho que vai dar Kofi Kingston.
E pra fechar, Seth Rollins defendendo o Universal Championship contra Baron Corbin. Seth Rollins que ressuscitou a cadeira, né? Como nos tempos áureos de traição da The Shield. E teremos um árbitro especial que ainda não foi anunciado. Aí são dois palpites, Anderson. Primeiro, quem que seria esse tal árbitro? Porque até agora não teve nenhum. Não teve nenhum indício. E segundo, quem ganharia? Quanto ao árbitro, não sei, cara. Talvez. Talvez. E se fosse um Triple H? Se fosse um Triple H para representar essa figura de autoridade? Porque Shane McMahon roubou o Corbin, eu não consigo ver. Brock Lesnar? Poderia ser, ou até Paul Heyman, representando Brock Lesnar. Olha, poderia. E eu gostaria de ver o Baron Corbin ganhando cinturão só pelo caos. Eu acho que...
Sim,
eu acho que o Baron Corbin não vai ser um ótimo campeão, não vai ser um grande lutador, mas eu acho que ele pode fazer um reinado surpreendente, assim como eu gostei, por exemplo, do reinado do Jinder Mahal, quando foi campeão no SmackDown. Acho que esse fator surpresa poderia ser algo bacana, algo a ser explorado.
Sinceramente, eu já não gostei muito. Não, claro que tu comentou no reinado do Jinder Mahal. Era uma das nossas discussões na época, porque eu, sinceramente, eu não gostei nem um pouco do reinado dele na época. E eu acho que eu não gostaria nem um pouco do reinado do Baron Corbin agora. Eu sei que o reinado do Seth Rollins... na verdade, eu acho que todos aqueles que a gente estava animado para que ganhasse na WrestleMania... Finn Balor, Becky Lynch, Seth Rollins e... Tá me faltando alguém? Tá, não, mas encerro com esses três.
Kofi?
Esses quatro. Esses quatro que a gente tava bastante animado que ganhasse na WrestleMania. Eles ganharam, a gente achava que isso não ia ocorrer, a gente achava que ia dar dois ou três deles, mas acabou que os quatro ganharam. E a WWE acabou preparando uma sequência pra eles que foi bem abaixo, né? Eu fiquei bastante decepcionado que a gente não vai ter mais um pay-per-view sem luta do Finn Balor. Mais um pay-per-view com uma luta que, sinceramente, o Seth Rollins, a gente já tá há meses e ele não teve uma rivalidade decente após a conquista. Não é uma crítica total ao Baron Corbin, porque eu não acho que seja culpa dele, mas pra mim é algo que não tá sendo bem construído. Essa coisa com o Brock Lesnar e o casting, pra mim, pá, eu entendo, mas... Por que que ele tá focando muito no Seth Rollins, e pro meu gosto isso significa que ele vai fazer casting no Kofi. Então, quanto mais ele tiver fazendo esse teasing, dando a entender que vai fazer o casting no Seth Rollins, mais eu tenho certeza que ele não vai fazer no Seth Rollins, porque essa é a lógica da WWE. E eu acho que o Seth Rollins vai ganhar essa luta do Baron Corbin. Eu não acho que... A WWE recentemente tava fazendo bastante merchandising, tanto do Seth Rollins quanto da Becky Lynch. Eles estão focando bastante nas redes sociais. Os dois estão indo a eventos como casal e com os títulos. E aí, sei lá, eu não sei até que ponto a WWE vai fazer um deles perder esse título agora que eles estão com... Agora que eles já assumiram um relacionamento. Que, querendo ou não, isso acaba sendo uma coisa que acaba tendo influência fora do universo da WWE em si. Eu digo, na vida pessoal de todo mundo. Porque tu vai entrar no teu Twitter, tu vai ver alguma coisa falando, tu entra no Instagram, tu vai ver alguma coisa sobre os dois, tu entra no Facebook, tu vai ver alguma coisa sobre os dois. Tá, e eu sei que vai seguir mesmo que caso os dois percam os títulos, igual o Henrique aposta. Só que eu acho que mostra mais quando, eles são os campeões ainda na minha empresa. Fica mais fixa a imagem no público. E eu acho que os dois vão ganhar as lutas, tanto a Becky Lynch quanto o Seth Rollins. Eu acho que o Seth Rollins merece uma rivalidade um pouco mais forte. Porque, sério, não tem tanta coisa quanto o Corbin assim. Eu não gosto dele como wrestler em si, eu acho que ele... Ou melhor, não é nem que eu não goste dele como wrestler, eu acho que ele faz bem o papel dele. Só que eu não sou muito fã dele em geral, eu sei lá, tem alguma coisa que eu não consigo gostar dele. Não consigo ser o fã dele igual o Henrique é. E eu acho que não seria interessante ele ganhar o título, pelo menos não agora, não o título principal dessa maneira. Até porque, Henrique, tu acha que faria muito sentido, já que tu vive dizendo que o Brock Lesnar vai fazer o cash-in no Universal Champion. Tu acha que faria muito sentido ele fazer um cash-in no Baron Corbin, talvez?
Sentido não faria. Sentido de fato não faria. Eu acho que o Cashin talvez seria postergado, seria mais pra frente com quem enfrentasse o Baron Corbin pelo cinturão. Mas eu acho que, assim, a meu ver, até pelo Raw, eu vejo muito mais faces enfrentando Baron Corbin do que efetivamente heels enfrentando Seth Rollins. E talvez seja o Seth Rollins o próximo desafiante caso perca o cinturão. Acho que ele não vão tirar ele da rota do título, mesmo que ele perca. Mas aí eu não sei como a história se desenvolveria, se fosse um acordo de cavalheiros, até pro Brock Lesnar se vingar um pouco do Seth Rollins, e com isso prometer ao Baron Corbin que não ia fazer o cash-in nele. Enfim, acho que dá pra trabalhar isso aí. Mas eu ainda tô, embora tenham fortes indícios de que o Brock Lesnar faça o cash-in no Kofi, até mesmo pra um ver SmackDown na Fox, até mesmo pra dar um ar novo pro Brock Lesnar, eu ainda tô com a sensação de que o Brock Lesnar não sai do Raw, porque part-timers são do Raw, são do programa principal, são dos caras que ficam dentro das 3 horas, assim como eu não vejo a Ronda Rousey no SmackDown quando voltar, assim como eu não vejo quem for part-timer aparecendo mais no SmackDown do que no Raw. Então, enfim, é mais nesse sentido mesmo. E eu considero fator surpresa porque eu gostei do reinado de Jinder Mahal, eu acho que durou um tempo razoável, e lembra muito também, por exemplo, a vez que a Carmela ganhou. Claro, a Carmela na época tinha o auxílio do Ellsworth, mas também foi um reinado que eu achei que durou bastante, assim, deu para colocar na carreira e não manchou ninguém ali. Eu acho que não atrapalhou. Talvez o da Asuka, mas o da Asuka não foi nem pela questão dela perder as lutas. Sim, o que fizeram depois, mas não manchou o reinado da Charlotte, que perdeu 2 vezes pra ela. Não. Durou bastante, sim. Deu pra ser um reinado principal bacana. E eu acho que com o Baron Corbin dá pra fazer, até porque nesse período não vejo tantos pay-per-views interessantes que chamem público. Acho que o próximo é o SummerSlam, que vai vir em agosto.
É. Não, eu entendo o que tu quis falar, mas, sei lá, eu ainda assim eu não vejo o Baron Corbin ganhando essa luta. O meu palpite é o Seth Rollins. Enquanto ao árbitro, olha, a primeira pessoa que me veio à mente na hora foi o Brock Lesnar, mas eu vou ir, pensando agora, eu vou ir de Paul Heyman. Eu vou ir de Paul Heyman como árbitro.
Tá, eu fecho no Triple H. Eu acho que vai ser mais ou menos nos moldes de Authority.
Eita.
É isso, galera. Espero que tenham gostado. Mais uma semana pra conta, Anderson.
Exatamente, mais uma semana pra conta. Dá o recado de sempre. Nos mandem feedback, recado, etc. nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos o arroba InfiniTagTeam. O meu arroba pessoal é arroba Anderson101. Do Henrique, arroba o Henrique Aquele. O nosso Facebook, facebook.com/InfiniTagTeam. Então vocês já sabem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa pra gente mencionar nas próximas semanas. Alguma observação pra melhorar. Sei lá, qualquer coisa que passar na sua cabeça enquanto tá escutando aqui, nos mande um recado, a gente vai responder provavelmente, na mesma hora até. Então eu agradeço mais uma vez, agradeço ao Henrique, muito obrigado, Henrique.
É isso aí, obrigado, Anderson. E pessoal, boa sorte a todos no domingo, tá? Os que vão ver Stomping Grounds aí, boa sorte, coragem, força, não desisto, beleza?
Não desistam, que a gente ainda tem muito pela frente no wrestling e eu confio em vocês pra assistir essa edição do Stomping Grounds, que parece um Survivor Series. Vamos que vamos.
Vamos nessa. Falou.
Falou. Sobre quem que a gente não falou?
Aleister Black. Eu tô gostando.
Interessante, legal.
Digamos, é um Bray Wyatt bem mais simples, mas eu tô gostando porque tá criando expectativa pra primeira luta dele. Tá bom, né? Primeira luta, porque ele
Aí
tava
vão
com o
colocar
tag
ele
team com o
contra o Bray
Ricochet e tudo
Wyatt.
mais. Olha, se forem.
Aí acaba com um dos dois já. Não tem como.